Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, que consistirá em duas audições sucessivas, ambas sobre o mesmo tema, sobre o agravamento dos internamentos sociais, tal como resulta de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aprovado por esta Comissão. A primeira das audições refere-se à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a razão pela qual temos o gosto de contar com a presença da doutora Maria João Quintela, vogal da audição da direção da CNIS, e do doutor José Carlos Batalha, presidente da mesa da Assembleia Geral. A ambos agradeço a disponibilidade e cumpre-me apenas dar nota dos termos em que irá decorrer esta audição. Irei dar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, vale o mesmo dizer, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a senhora deputada Irene Costa irá dispor da mesma por 4 minutos. Seguidamente darei a palavra à CNIS, pedindo na medida do possível que se pudesse conter também em 4 minutos, na exata medida em que eventuais questões que não possa não ter ainda respondido nesse período de tempo, irei dar a palavra sucessivamente aos demais grupos parlamentares, todos por 4 minutos, e aí sim, depois de formuladas todas as questões, devolverei a palavra à CNIS, que disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões e, portanto, previsivelmente tendo tempo para acomodar todas as respostas feitas em instância dos senhores deputados, inclusive, eventualmente, alguma que tenha ficado por responder às questões iniciais. Terminada essa resposta, irei depois, nos termos do nosso regulamento, dar a palavra muito brevemente, por 1 minuto apenas, a todos os grupos parlamentares e também encerrará então a audição a CNIS, dispondo do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação dessa curtíssima segunda ronda. E assim concluiremos a nossa audição. Não havendo nenhuma dúvida procedimental, como referi, a palavra à senhora deputada Irene Costa, dispõe até 4 minutos. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Quero começar por agradecer à CNIS a presença nesta audição, representada pela doutora Maria João Quintela e pelo doutor José Carlos Batalha. Reconhecer o enorme trabalho desenvolvido pelas centenas de IPSS que representam, instituições que todos os dias trabalham no terreno e que dão resposta às pessoas que precisam de cuidados, apoio e acompanhamento, num trabalho muitas vezes silencioso, mas feito com muita dedicação, e que é absolutamente essencial para aquilo que é a coesão social do país e para a própria capacidade de resposta do sistema de saúde e da proteção social. Esta audição surge na sequência dos dados recentemente divulgados pela 10ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais. Os números são conhecidos, são preocupantes. Temos registado nos últimos 2 anos um aumento expressivo do número de internamentos sociais. Temos hoje temos cerca de 2.500 pessoas em situação de internamento social no SNS, ocupando aproximadamente 14% das camas hospitalares, um agravamento de quase 20% face ao ano anterior. Falamos de pessoas com uma situação clínica resolvida, que permanecem no hospital por falta de uma resposta adequada depois da sua alta. Importa aqui distinguir realidades diferentes dentro dos chamados internamentos sociais, os que aguardam vaga para a Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e os que aguardam uma resposta social, tendo em conta a sua situação de dependência e incapacidade e a ausência de suporte familiar ou a ausência de condições habitacionais para que possam regressar ao domicílio em segurança. Mas o que nos preocupa hoje, e que é particularmente relevante, é que este agravamento acontece num contexto em que, teoricamente, existem inúmeros instrumentos legais, regulamentares e financeiros dirigidos precisamente para procurar resolver esta problemática. Temos a expansão prevista da Rede Nacional dos Cuidados Continuados no âmbito do PRR. Temos as portarias relativas às camas intermédias, os projetos-piloto e a implementação do SAD Mais Saúde, temos um reforço anunciado no que são respostas domiciliárias, mecanismos de articulação entre saúde e segurança social, ou seja, temos um vasto número de instrumentos, como dizia, mas depois os números, na realidade, continuam a agravar-se. E por isso é que nós precisamos de perceber, e esta audição é importante, precisamos de perceber o que é que está a falhar na operacionalização destas respostas. Ao longo destas audições que temos vindo a fazer sobre este assunto, vamos ouvindo que continuam a existir algumas fragilidades importantes que têm que ver com as exigências de uma população cada vez mais envelhecida, com um financiamento sustentável das respostas, com a dificuldade também em gerir recursos humanos e até dúvidas relativamente à atratividade e à viabilidade prática de alguns modelos que são criados. E dou um exemplo concreto. O SAD mais saúde, que surge como uma resposta que é relevante para manter as pessoas no seu domicílio, mas de facto é que nos têm transmitido que existem dificuldades em operacionalizar estes projetos, quer pelo modo de financiamento, quer pelos requisitos de técnicos e organizacionais, quer pela própria capacidade das instituições em aderirem a este modelo. E o mesmo relativamente às chamadas camas intermédias. Há dúvidas sobre se estamos verdadeiramente a falar de uma nova capacidade, a criar nova capacidade de resposta, ou se estamos apenas a redistribuir respostas que já existem dentro do mesmo sistema, ou seja, se há um efetivo aumento desta resposta, ou se estamos a fazer é deslocar um problema de um lado para o outro sem resolver estruturalmente a situação. Por isso gostaríamos de ouvir a perspectiva da CNIS sobre estas dimensões, sem prejuízo naturalmente de nos dizer o que entenderem sobre o assunto para que possamos entender melhor esta problemática, mas se consideram que os instrumentos atualmente em vigor estão efetivamente preparados para responder à dimensão do problema e quais são hoje os principais bloqueios à operacionalização destas respostas no terreno que fazem com que tenhamos o número de internamentos sociais a subir ano após ano, e agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Irene Costa. E então a palavra à CNIS, presumo que a Sra. Maria João Quintela. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Srs. Deputados. E muito obrigada por nos convocarem para mais uma audição sobre esta matéria. A CNIS já veio aqui mais do que uma vez e sente na pele a dificuldade que existe em encontrar respostas para este assunto. Nós já dissemos aqui e voltamos e refletimos sobre isso, porque a proposta de voltar a casa é de 2020, nós estamos em 2026, e na altura não foi dado seguimento a esta proposta e, na verdade, foi dada a proposta já precisamente pela realidade que era apontada, não só no barómetro dessa altura, como também por todas as entidades com quem nos relacionamos. A CNIS está disponível e como estava nessa altura para ajudar a resolver o problema e no âmbito desta proposta de voltar a casa teria que haver, como nas outras respostas, uma interligação coesa entre a saúde, a segurança social e também no âmbito da justiça, visto que também na área da saúde mental se colocam problemáticas específicas. A verdade é que nós temos acompanhado o evoluir das propostas e das respostas, também as alterações que se propõem fazer no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e julgamos que haveria vantagem em fazer uma espécie de síntese desta evolução e uma espécie de síntese destas propostas situadas no tempo, porque é evidente que se elas não são aprovadas numa altura, depois as circunstâncias em que continuam a ocorrer as situações podem ser outras e já podem existir outras respostas, mas é fundamental definir um caminho. Na verdade, nós temos dúvidas que chamadas altas inapropriadas ou altas sociais sejam ou possam ser, neste contexto, objeto de um diagnóstico preciso, se não houver uma ligação forte entre a saúde e a segurança social. Porque neste momento, com o envelhecimento da população, é difícil imaginar uma resposta, digamos, social limpa, digamos, totalmente social, ou exclusivamente social, quero dizer. E, portanto, porquê? Porque com o envelhecimento da população e as altas que não são logo dadas, as pessoas acumulam dificuldades que depois vêm também para as instituições. E, portanto, nós temos toda a abertura para este esforço. O setor social solidário trabalha com muita gente que já tem uma diferenciação profissional grande. Muitos também somos voluntários, tucure, mas precisávamos não ficar, como é que eu ia dizer, precisávamos não ficar entre uma coisa e outra, precisávamos que se resolvesse esta simbiose entre a saúde e a segurança social para que nós possamos ter linhas concretas de trabalho. Não sei se entretanto já... Pronto. E, portanto, não cabe, de certa maneira, só para terminar, desculpe, à CNIS tomar essa decisão, são os órgãos de soberania naturalmente que o decidem, e nós adaptamos-nos porque percebemos perfeitamente a necessidade emergente de libertar as camas hospitalares. Na certeza de que, e com isto termino, Sr. Presidente, nós também achamos que os próprios hospitais, o próprio setor hospitalar, precisava de um olhar também mais social. Porque sem esse olhar social, a saúde é vista apenas no ponto de vista que hoje já não é possível perante uma população mais velha. E nesse sentido, somos absolutamente de acordo que haja esta interligação forte entre a saúde e a segurança social e também com outras vertentes como a justiça.
Muito obrigado, doutora Maria João Quintela. E como referi, teria então a amabilidade de anotar as questões, porque agora vou dar a palavra aos diversos grupos parlamentares e só depois de formuladas as questões é que devolverei então a palavra. Como referi então, cada grupo parlamentar dispõe também de 4 minutos. Segue-se o grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Liliana Fidalgo. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Começo por cumprimentar a Confederação e agradecer a vossa presença nesta comissão. Esta audição permite-nos olhar para um problema sério, persistente, que exige respostas articuladas, que é o agravamento dos chamados internamentos sociais. Os dados mais recentes do barómetro dos internamentos sociais são expressivos. Entre março de 25 e março de 26, o número de pessoas que permaneciam internadas no SNS após alta clínica aumentou 19%, atingiu os 2.807 casos, e isto significa que 13,9% das camas do SNS estavam ocupadas com internamentos inadequados, com um custo anual estimado de 351 milhões de euros para o Estado, mais 63 milhões de euros do que no barómetro anterior. São números que não devem ser olhados apenas como um problema hospitalar, como muito bem referiu anteriormente. Partindo do manual de articulação entre saúde e segurança social para o planeamento das altas hospitalares, da lógica e da importância da portaria 38A de 2023 e dos dados do barómetro dos internamentos sociais, é possível afirmar que os internamentos sociais são a expressão de uma pressão estrutural e acumulada sobre a transição entre a alta clínica e a resposta social ou de cuidados continuados que deveria seguir-se. Estamos perante uma realidade que se tornou evidente nos últimos anos, que este Governo encontrou quando tomou posse e que exige respostas continuadas, articuladas e sustentáveis entre os vários stakeholders que compõem esta situação. Quando uma pessoa já não necessita de permanecer internada por razões estritamente clínicas, mas continua no hospital por falta de resposta adequada fora dele, todos perdem. Perde a pessoa que permanece num ambiente hospitalar quando deveria estar numa resposta mais ajustada à sua condição, à sua autonomia e à sua dignidade. Perde o SNS, que vê camas ocupadas por situações que deveriam ter encaminhamento social ou sociossanitário. Perdem os profissionais de saúde que ficam confrontados com bloqueios que não conseguem resolver sozinhos e perde também o setor social, que é chamado a responder a situações muitas vezes complexas e com necessidades crescentes. Por isso importa perceber onde estão questões concretas, onde é que está a questão que se está na rede nacional de cuidados continuados, nas vagas de estruturas residenciais para pessoas idosas, no financiamento, na articulação com os LDS, na resposta domiciliária ou nas situações familiares e sociais mais complexas. A Confederação, pela experiência das IPSS e pela sua presença territorial, é naturalmente uma entidade essencial para esta reflexão e que esta reflexão tem que ser feita. Muitas das soluções para reduzir os entrenamentos sociais passarão por respostas de proximidade, por maior capacidade em estruturas residenciais para pessoas idosas, por cuidados continuados, por apoio domiciliário, por melhor sinalização social e para uma contratualização estável e responsável com o setor solidário. É importante também reconhecer que já existem instrumentos e respostas que podem ser avaliados, reforçados, aperfeiçoados, mas a dimensão do problema mostra-nos que esta não é uma matéria que se resolve com uma decisão isolada. Gostaria, por isso, de deixar uma questão concreta à Confederação, que é tendo em conta que o Governo da AD está a trabalhar para melhorar os pontos também que referiram na vossa intervenção e tendo em conta que as IPSS são fundamentais e agradecendo a vossa intervenção inicial também, de que forma consideram que as IPSS podem continuar a colaborar com o Governo, com as OLS e com as autarquias locais para garantir uma melhor respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faça favor também, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a doutora Maria João Quintela e o doutor José Carlos Batalha. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, saúdo a vossa presença nesta audição. E eu não posso deixar de referir uma situação que eu vi aqui agora na vossa introdução, de uma proposta do Voltar a Casa, uma proposta vossa de 2020, penso ter ouvido bem, e que não teve seguimento. E é irónico, até caricato, perceber que o Partido Socialista era governo nessa altura, não deu andamento a esta proposta e agora faz este requerimento urgente para ouvirmos o aumento dos internamentos sociais. Mas ainda bem que estamos todos de acordo que é preciso realmente fazermos alguma coisa, mas quando são governo subiam para o lado. De qualquer das formas, os dados do 10º barómetro dos internamentos sociais são realmente impiedosos, é verdade, mas também o eram os dados do 8º barómetro, que eu por acaso fui revisitá-los, onde tínhamos números não muito diferentes de internamentos sociais daquilo que temos ao barómetro, ao 10º barómetro que temos agora. Portanto, isto só é o reflexo do país envelhecido que temos neste momento, e é também o reflexo de um país que não acompanha este envelhecimento, que não protege os seus idosos, que são os seres mais desprotegidos e vulneráveis que nós temos, e para aqueles que tanto apregoam a Constituição e quando estão no governo realmente esquecem-se disto. Portanto, a minha primeira questão surge: o que é que poderia ter sido feito há 4 ou 5 anos atrás para reverter esta tendência de aumento, visto que já temos este aumento no 8º barómetro dos internamentos sociais? Portanto, o que é que já poderia ter sido feito para tentar evitar que isto acontecesse? E sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos que temos da Europa, e este envelhecimento não é apenas demográfico, tem uma dimensão social bastante grave. A taxa de pobreza dos idosos é de 21,1%, superior à população em geral já desde 2017, e que afeta mais de 1/3 dos idosos que vivem sozinhos. Portanto, temos aqui mais de metade da população idosa, 55,8%, que refere ter alguma limitação da realização das atividades habituais devido a problemas de saúde já prolongados. São 2,6 milhões de portugueses com mais de 65 anos, empobrecidos, limitados e muitos deles sozinhos. E, portanto, temos aqui também, neste barómetro, a região centro, que registou aqui o maior agravamento relativo de rácio de internamentos inapropriados por camas disponíveis, onde subiu de 6,7% para 16%, e isto também é uma deteriorização abrupta e, mais uma vez, é o reflexo do país que nós próprios criamos. Portanto, surge-me aqui a minha segunda questão. Não deveria o Estado, tendo em conta que estes dados são públicos, estes estudos são públicos, não estar a fazer mais e melhor por causa deste envelhecimento demográfico, tendo em conta que os dados que nos revelam, o pior ainda poderá estar por vir? Li também com muita atenção o requerimento do PS que nos trouxe aqui e que mais uma vez vem a história do PRR, onde previa um aumento significativo da capacidade de resposta nesta área, mas Eu penso que o Partido Socialista muitas vezes esquece do essencial. É que não chega a termos infraestruturas, depois precisamos de pessoas para trabalhar nelas. E, portanto, gostaria de perceber, vocês que estão no terreno e conhecem melhor o terreno e que representam muitas instituições, se acham que os recursos humanos também é uma dificuldade que poderá estar a agravar estes internamentos sociais e que poderá estar a condicionar a abertura destas instituições que o PRR efetivamente conseguiu colmatar, mas depois falha no mais essencial e no básico. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu senhor deputada Patrícia Nascimento. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, senhora deputada Paula Santos. Obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria também cumprimentar-vos e agradecer também a partilha aqui connosco relativamente a um problema que é um problema sério, que não é de agora, é verdade, mas estamos perante um problema sério, que é o fato de haver um conjunto de pessoas que efetivamente já têm alta dos cuidados de saúde, mas depois não há a resposta adequada para poder continuar a fazer o acompanhamento dessas mesmas pessoas, porque muitas não estarão com a autonomia necessária para poder regressar às suas habitações, e exige aqui, de facto, respostas por parte do Estado. Quando falo de autonomia, falo também das dificuldades económicas, porque muitas famílias passam e que não permite, de facto, não dispõem dessas condições. Eu gostaria de colocar algumas questões, nomeadamente sobre o seguinte. Este governo publicou uma portaria no início deste ano, com o objetivo de disponibilizar vagas e que haja camas intermédias até uma solução definitiva. Eu gostaria de vos perguntar, nomeadamente nas instituições que integram a CNIS, se é possível poder fazer aqui uma identificação, por exemplo, nestes primeiros meses, quantas vagas é que foram criadas? Valia a pena percebermos a implementação e a concretização desta portaria, que, segundo o Governo, iria dar a resposta a este problema. Creio que não estará a dar, mas gostaria de vos ouvir sobre isso. Depois, a segunda questão que gostaria de abordar prende-se com um problema gravíssimo que temos também no nosso país, que é a necessidade de mais vagas, quer ao nível de cuidados continuados, quer ao nível de lares. Estamos a falar de utentes que necessitarão de tratamentos de cuidados mais próximos, as vagas nos cuidados hospitalares não existe, é uma dificuldade imensa pelo país, e muitas das vezes essas vagas são até bastante distantes da área de residência dessas pessoas e dos respectivos familiares. Esta é, portanto, uma questão, e a verdade é que não houve, até ao momento, o investimento necessário para, de facto, dotar o país das respostas necessárias para acudir a estas situações. E depois há uma outra questão que surge também aqui, que se prende com os lares, porque bem sabemos que a resposta também a lares fica aquém daquelas que são as necessidades, e também aqui não há um investimento sério. Nós consideramos que, de facto, deveria de haver aqui um investimento para uma resposta pública nestas áreas, e que efetivamente acaba-se por não haver a resposta que é necessária para estas pessoas, porque acaba por haver aqui, de certa forma, uma interligação, ou seja, e por consequência ir afetando as diversas respostas que existem e que revela esta insuficiência. Nós temos colocado muita força nesta questão da necessidade, de facto, de um investimento sério, quer no aumento da resposta pública em termos de cuidados continuados, quer em termos de uma resposta pública também em termos de lares, que permite efetivamente corresponder àquelas que são as necessidades que estão identificadas e que estamos a falar pessoas, naturalmente os seus direitos devem ser assegurados e devem ser garantidos e não podem ser comprometidos, e são estas as preocupações que temos relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Paula Santos. Não registro a presença de mais nenhum grupo parlamentar, pelo que devolvo a palavra à Sra. Doutora Maria João Quintela. Dispõe de 12 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. e Srs. Deputados. Se eu conseguisse dar resposta a esta vastidão de questões, estaríamos no bom caminho para tentar resolver. Mas eu tenho que dizer algumas coisas prévias. A primeira é que tem levado muito tempo a que se entenda que grande parte dos determinantes da saúde, e no caso da longevidade, estão fora do setor específico da saúde. Quer dizer, é necessário ter em conta que a mesma pessoa, num sexto andar sem elevador em Lisboa, não terá autonomia e independência para fazer a sua vida. A mesma pessoa, numa casa térrea, sei lá, na Costa da Caparica, com uma merceazinha perto, pode ser autónoma e independente até em cadeira de rodas. Portanto, o ambiente, a conjuntura, tudo aquilo que nos rodeia, entrou claramente na Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde há muitos anos, e é essencial, porque os settings, o meio que rodeia as pessoas, pode ele próprio determinar a incapacidade ou a falta de autonomia. Está no caso as situações em que as pessoas não têm família ou não têm nenhuma capacidade de serem ajudadas a fazer a sua transição para uma melhoria de situação ou de recuperação, ou de integração, ou de sociabilização. Portanto, era absolutamente necessária uma visão holística desta matéria que não se restringe a encontrar um local para pôr as pessoas. Em segundo lugar, é absolutamente essencial aquilo que já foi dito aqui, concitar todos os recursos da comunidade, desde as instituições de solidariedade, às autarquias, habitações que possam ser utilizadas para transitoriamente, sofrendo modificações e adaptações, acolherem pessoas que não conseguem vagas no outro lado. Mas nós precisávamos, essencialmente, de ir ao encontro de que todos estão de acordo, que é a prioridade a manter a pessoa o mais perto possível do seu meio ou no seu meio habitual de vida. Para isso, era necessário, ao longo dos anos, ter-se construído uma rede de proximidade de cuidados domiciliários. Essa é a prioridade. Não ocorreu. E como não ocorreu, não há muitas vezes recursos suficientes de proximidade e na comunidade que permitam dar essa resposta. Acontece que nós também falamos muito do envelhecimento populacional, mas o envelhecimento populacional não se deve só ao facto das pessoas nunca mais morrerem, porque as pessoas nunca mais morrem, não é? Nunca mais morrem. Felizmente vivemos mais tempo, mas a verdade é que para compensar uma sociedade envelhecida como a portuguesa, haveria de haver, no nosso entender, dois aspectos fundamentais. Um, uma política de natalidade clara e aberta de apoio mães que querem, às mulheres que querem ter filhos, ou às pessoas que querem ter filhos. Porque nós sabemos dos estudos, nós também sabemos dos estudos, que as pessoas que emigram para o nosso país, adotam os comportamentos do país, porque naturalmente se nós também não temos dinheiro para ter mais filhos, as pessoas que vêm para cá também não têm. E, portanto, acabam por não ter a natalidade esperada para, portanto, compensar as gerações. E outra coisa que era muito importante era a valorização dos mais velhos portugueses. Eu ainda não vi, não sei se nós na CNIS temos pensado nisso, fizemos um primeiro estudo, fomos nós que fizemos um primeiro estudo sobre o diagnóstico da população apoiada pelas IPSS, diagnóstico de saúde, e chegámos a algumas conclusões, entre as quais que era necessário novas respostas e que era necessário criar mais apoios domiciliários. Ora, o estudo foi de 2018 e as conclusões já saíram cá para fora há muito tempo. E, portanto, entendemos também que falar dos mais velhos portugueses como um problema que tem que se resolver, nomeadamente nos hospitais, para altas, sem falar no valor dos mais velhos portugueses, que levam os meninos à escola, que vão buscar os netos, que fazem uma data de atividades por esse país fora, que não são quantificadas nem tão pouco valorizadas em coisíssima nenhuma, muito menos no orçamento. E, portanto, ou nós valorizamos os mais velhos, ou estamos sempre a encontrar soluções transitórias e soluções realmente que é a pergunta que se faz nos hospitais, para onde é que a gente os manda? Os somos nós. Eu já sou parte interessada, Sr. Presidente, poucas. Mas não é por nada, mas tenho 73 anos e um caminho de 40 anos disto, e portanto estou à espera há muito tempo. E portanto, quando pedem à CNIS que, perante o problema dos recursos humanos, pois nós temos esse problema, um dos maiores problemas que nós temos é a mobilidade dos recursos humanos, porque eles entram, formam-se, ganham experiência e no dia seguinte vão-se embora para uns empregos melhores, porque também quando é negociado connosco, eu desculpem a franqueza, mas talvez me permitam este desabafo, mas quando é negociado com as IPSS é negociado ao tostão e portanto não é possível fazer omeletes sem ovos. E há que realmente encarar o seguinte, das duas uma, os mais velhos que estão em situação de camas sociais nos hospitais têm algum valor e espera-se que tenham um valor humano, ou então temos que encontrar uma solução qualquer para os tirar de lá. Mas essa situação, essas soluções implicam financiamento, implicam uma organização com recursos humanos, implicam o respeito pelas instituições sociais e pelas pessoas que lá estão dentro. Porque nós não queremos também ser apenas o despejo dos hospitais, como aqui já disse várias vezes. Não entendemos isso como uma solução. E, portanto, na verdade, a questão do voltar a casa, a questão de abrir outras vagas, é para internamentos que se enchem. Precisamos de concomitantemente ter respostas na comunidade, que seja uma comunidade friendly, uma comunidade de facto inclusiva, e que a gente não seja só posto de um lado para o outro, mas realmente tenha uma visão holística e humanista desta situação. Porque são mais de 20% da população portuguesa. E não estamos todos tontos, estamos capazes de dar valor e contributo à sociedade portuguesa. Portanto, neste sentido, a nós, CNIS, nós estamos disponíveis para tudo aquilo que envolva estes três pilares fundamentais. A saúde, a área social, a justiça, a participação e a promoção da autonomia. com uma fortíssima componente de prevenção e uma fortíssima componente de reabilitação. Sem isso, não há altas hospitalares sociais que nos valham. Porque se não tivermos estas duas componentes, a montante e a jusante, as pessoas vão depois para uma cadeira e ficam lá. E ficam lá 11 horas a ver televisão. Qual é a expectativa de ganhos de saúde nestas circunstâncias? Ganhos de massa muscular, ganhos de capacidade cardiovascular, ganhos de capacidade respiratória, ganhos de capacidade social, ganhos de capacidade de serem úteis, de felicidade, de satisfação. Portanto, penso que isto tem que ser racionalizado e está cada vez mais, com bastante agrado, que se vê cada vez mais a ser inevitável esta ligação entre a saúde e a segurança social, mas uma ligação de facto, uma ligação que funcione para o bem das pessoas. E nós estamos aqui disponíveis sempre para receber, em quaisquer circunstâncias, veja-se o que aconteceu na pandemia, veja-se o que acontece em emergências sociais, como as grandes tempestades e os fenómenos climáticos extremos, e estamos sempre abertos, mas temos que ter tempo para nos preparar, para concitar recursos humanos, para os formar e criar também aqui alguma responsabilidade para que as pessoas não utilizem apenas as instituições de solidariedade social como trampolim. Não é ser impedir a liberdade das pessoas, mas é comprometer a responsabilidade das pessoas. Todos nós temos compromissos e temos que os cumprir. E com os mais velhos portugueses, urge cumpri-los com uma atenção especial para estas altas, eu tenho alguma relutância em lhe chamar altas sociais e internamentos inadequados. Porque também, volto a dizer o que disse há bocado, que os hospitais também têm que fazer um caminho para ser friendly com uma população de mais de 20% de portugueses que acorrem aos serviços hospitalares.
Não sei se... Muito obrigado. Não, sabe? Nem ficou a 4 segundos de esgotar o tempo, portanto, à vontade. Vamos então à segunda ronda, um minuto de cada grupo parlamentar, presumo que serão as senhoras deputadas ou os senhores deputados que intervierem, que na primeira ronda, se porventura não o forem, sinalizariam à mesa. Senhora deputada Liliana Fidel, faço favor, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço as respostas da Confederação e sublinho novamente o valor dos contributos das IPSS neste domínio. Como tive a oportunidade de referir, o Governo tem vindo a desenvolver esforços concretos para melhorar a articulação entre o SNS e as respostas sociais, designadamente através da Portaria 38A, que já permitiu integrar 714 doentes em vagas contratualizadas e indicar que já existem 160 novas camas intermédias a funcionar, que se juntam às 540 existentes, como referiu o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, a esta comissão na semana passada. Neste enquadramento, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Que boas práticas identificam na articulação entre IPSS, hospitais, OLS e Segurança Social que possam ser replicadas noutras regiões do país, contribuindo para consolidar e ampliar o que já está em funcionamento? E, por exemplo, a Confederação não vê com bons olhos o apoio domiciliário, tenha neste momento dois projetos-piloto, equipas de cuidados continuados integrados e o SAD mais saúde, sendo que estes são dois projetos de resposta no domicílio fundamentais para responder às altas sociais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Palavra ao parlamentar de Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados. Cumprimento novamente a Confederação. Queria focar aqui no regime de maior acompanhado, porque o barómetro fala disto como um entrave e eu gostaria de saber qual é o vosso feedback em relação à obstrução judicial no processo de admissão dos utentes nas instituições através do processo de maior acompanhado. Se este ponto em concreto deveria ou não poderia de alguma forma ser alterado para tornar o processo mais ágil e conseguirmos aqui diminuir a demora do tempo médio do processo de maior acompanhado até à decisão judicial. Qual é que é a vossa opinião e qual é o vosso conhecimento na prática em relação a isso? Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra à Sra. Deputada Irene Costa, Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PS está, como sempre esteve, disponível para construir respostas de futuro que vão de encontro às necessidades das pessoas, das famílias e ao reforço do SNS. Esse tem sido o foco do Partido Socialista. Mas a doutora falou numa maior articulação entre ministérios, falou numa maior articulação entre saúde e segurança social, que nós consideramos que é fundamental, mas dizer-lhe que essa articulação já existe e a prova disso é o projeto, a medida, o SAD mais saúde, prevê precisamente essa interligação entre estes dois grandes ministérios. Eu gostaria de perceber, se falou neste bloqueio é porque sente que ele existe, gostaria de perceber que bloqueio então é que existe, por exemplo, neste projeto, e perceber também quantas instituições das que estão da CNIS, quantas instituições é que aderiram ao SAD mais saúde, para percebermos se efetivamente este projeto funciona ou não, tendo em conta que há esta articulação que a doutora falou. E agradecer mais uma vez a presença na comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. E Sra. Deputada Paula Santos, que é o Ministro Português. Um minuto, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que eu gostaria de formular prende-se com o seguinte: ainda agora na intervenção foi feita a referência que as soluções a adotar implicam financiamento, implicam organização, considera que deve haver uma articulação entre diversas áreas, a saúde, a área social, justiça, participação, promoção da autonomia, se bem que eu registro aí aquilo que foram as suas palavras. E por isso eu volto a colocar esta questão. Tendo em conta todos estes pressupostos que coloca para se conseguir dar a resposta que é necessária, atendendo à realidade concreta e às exigências que se colocam, se este modelo por parte deste governo é esta a solução para responder a estas necessidades, porque parece-nos que, de facto, não há aqui uma resposta estrutural relativamente a esta matéria. E eu registrei também as suas palavras a dizer que, creio que era esta a ideia, que as instituições de solidariedade social não pode ser somente o local onde os hospitais vão transferir os doentes que estão nos hospitais e que já deveriam ter outras soluções, tendo em conta a sua situação. E, portanto, por isso é que eu lhe pergunto, na sua perspectiva e no concreto, se este é o caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, devolvo para concluir esta audição a palavra à CNIS, Sra. Doutora Maria João Quintela, faz favor. 4 minutos, faz favor.
Se o Sr. Presidente me permite de dar também a palavra ao Dr. Batalha, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CNIS, e que também pode complementar, e depois eu posso dizer mais qualquer coisa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na senda daquilo, na sequência daquilo que a Dra. Maria João transmitiu, importa dizer o seguinte: importa dizer que a CNIS, as instituições de solidariedade social, estão próximas das pessoas. O Padre Lino costuma dizer que nós sentimos o cheiro das pessoas, olhamos os problemas olhos nos olhos e somos de facto um país, um jardim à beira-mar plantado, mas as flores são todas diferentes. E, portanto, temos realidades diferentes, as problemáticas são diferentes e o olhar é diferente ao longo do país. A CNIS está, neste momento, a apostar num projeto de proximidade e indo ao encontro da questão que a senhora deputada Liliana nos colocou. Estamos, neste momento, a apostar num projeto de proximidade, num projeto que tem o nome Guarda Afetos, exatamente na Guarda, na cidade da Guarda, e é um projeto que tem este objetivo de olhar para a questão do serviço de apoio domiciliário nesta dupla vertente da saúde e do social. É um projeto que neste momento está a ser articulado com a ULS da Guarda, com a Câmara Municipal da Guarda, com o Comando Territorial da GNR, do Distrito da Guarda, com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e, portanto, nós estamos exatamente dentro daquilo que é talvez o grande objetivo do SAD Mais Saúde é de alguma forma experimentar uma situação no concreto, olhando para os problemas reais dos mais velhos daquela zona do nosso país. Dar-vos conta também que dos 5 projetos aprovados do SAD de Saúde recentemente foi feita a assinatura do protocolo, duas instituições de solidariedade social estão nesta família CNIS, todas as outras são da União das Misericórdias. Temos uma instituição de Valpaços e uma instituição de Lisboa, Fundação AFID.
Se me permitem, portanto, relativamente à questão das boas práticas e dos projetos que vamos por nós próprios também pondo em movimento, essa é a perspectiva integrada, pluridisciplinar, está em curso. Naturalmente com as dificuldades inerentes a não haver uma estruturação própria de financiamento depois para multiplicar essas experiências. Também queria dizer que, como eu sou muito antiga, posso dizer que nos anos 80, em Portugal, criou-se um projeto que se chamava Programa de Apoio Integrado a Idosos. Pai, que já fez isto tudo. Já teve isto tudo. Portugal já teve, quando surgiu, e surgiu nessa altura o telealarme, que agora é a teleassistência, havia projetos em Lisboa de continuidade de cuidados, com as urgências que nessa altura estavam mais dispersas de alguns hospitais, em que a pessoa, por exemplo, com uma agudização de uma situação de bronquite crónica, não é? Escusava de estar no hospital quando estivesse melhor, ia para casa, a ficha da pessoa caía na emergência, na urgência, e havia equipas que podiam dar resposta, como hoje se dá à distância, e a pessoa não precisava de voltar à urgência sistematicamente. Portanto, isto já existiu em Lisboa, já existiu em Portugal. O apoio domiciliário era a prioridade desse programa e eu não percebo muito bem porque é que, sendo uma visão que era integrada, saúde, segurança social, que era envolvia todos os recursos da comunidade, sendo nós um país pobre, que continuamos pobres, não é? Que utilizava todos os recursos existentes na comunidade, não se entrava só num ou noutro. Não é possível replicar um sistema que já existiu. Não, é um bocado difícil de compreender. Claro que as circunstâncias são outras, os financiamentos provavelmente são outros, e também a verdade é que os recursos humanos são poucos e muito diferenciados. É preciso dar formação às pessoas que cuidam dos mais velhos. Cuidar dos mais velhos portugueses, ou dos mais velhos em qualquer parte do mundo, deveria ser renda de bilros, devia ser uma arte nobre e considerada não apenas como informais ou como cuidadores, mas valorizar a família e valorizar aqueles que, nos nossos estudos, estão mais disponíveis para irem visitar os mais velhos e para lhes prestarem cuidados, que é precisamente a família, seja ela qual for, reduzida, microscópica ou à distância. E, portanto, era também necessária essa vertente. O maior acompanhado, penso que tem, daquilo que me é dado, não sou jurista, mas daquilo que eu vi recentemente, nomeadamente no Porto, agora falha-me o nome, do Ministério Público, penso eu, há uma evolução no sentido da viabilização e da simplificação, o que só dignifica os serviços jurídicos e os serviços e as pessoas propriamente, e portanto penso que há nesse sentido, e vejo com muito bons olhos que a área jurídica da justiça se embranhe bem nestas questões de, não é só solidariedade, mas também de humanidade e de humanização do tratamento das pessoas. Portanto, é o que eu lhe sei dizer neste momento. Há, do que eu tenho conhecimento, resultados positivos nessa evolução. Claro que isto tudo se acha que é manual andar e, portanto, vai demorar, não é? Quando estamos parados muito tempo, pois custa mais a andar. Peço desculpa. Ainda havia ali uma questão, mas... não, o Sr. Doutor já respondeu a algumas questões da coisa. E as soluções... Claro, uma resposta estrutural. Sem dúvida que é uma resposta estrutural, que é necessária. Já houve várias propostas, eu já vivi várias, de programas de apoio integrado a idosos, estratégias para o envelhecimento ativo, estratégias para o envelhecimento responsável, bem-sucedido, etc. E neste momento julgo que a perspectiva da longevidade é uma perspectiva que nos lança para a frente e pode ser que resulte em termos de mentalidade. Que se nós não continuarmos a olhar para os mais velhos como pessoas que têm direito a continuar a viver.
Muito bem. Senhora Doutora Maria João Quintela, Doutor José Carlos Batalha, apresentação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, queria agradecer os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados. Está concluída então esta audição. Seguiremos então de imediato para a próxima audição, creio que já estaremos.